Viver é Cristo, glória a Deus por isso, e o morrer é lucro, conforme o apóstolo Paulo fala. Então nós estamos aqui sofrendo e sentindo a dor da perda de um grande querido irmão, mas ele está bem melhor do que nós, e ele está vivendo o lucro da sua fé, o lucro da fé, o lucro da devoção, o lucro da entrega, o lucro de uma vida rendida a Jesus, e é isso que nós estamos vivendo. Para nós que estamos vivos, a nossa vida é o quê? É Cristo, é viver para Ele. Amém, queridos? Deus abençoe, né? Deus console vocês, complete a obra e ajude todos, né, a recomeçarem. Como é difícil recomeçar, mas que Deus dê condições de vocês recomeçarem a vida, agora sem o Marcos, mas certamente com Deus, que é a esperança de vocês. Amém, queridos? Muito bem, nós estamos iniciando o ano de 2024, e eu sei que no início dos anos é normal, é prática comum, pelo menos da maior parte das pessoas, que a gente reavalie o ano, né, e comece a fazer as nossas programações da vida, as nossas promessas e os nossos ajustes de rota. Tem alguém aqui, sinceramente, não precisa, se você não está fazendo, não precisa levantar a mão. Tem alguém aqui que está fazendo algum ajuste de rota na vida, está pensando algo, levanta a mão. Tem alguém fazendo ajuste de rota? Poucas pessoas. Eu estou fazendo ajuste de rota. Eu vou dar exemplo para poder, talvez melhore para você. Tem gente que está pensando assim nas suas finanças. Meu Deus, eu não posso gastar tanto com isso como eu gastei no ano passado. Eu preciso gastar menos com isso. Talvez você está dizendo no seu íntimo, olha, esse hábito não me ajudou ano passado, então eu tenho que abrir mão desse hábito. Eu comi muito chocolate, eu comi e dormi logo em seguida, e isso não fez bem para mim. Outros ajustes, por exemplo, é um hábito novo que você quer inserir. Por exemplo, eu vou ler mais livros. Alguns jovens, né, talvez até adultos, eu vou abrir mão. Eu estou muito tempo, perdendo muito tempo com o celular e com as mídias sociais. Eu quero agora ler mais a Bíblia. Está entendendo? São ajustes, são avaliações naturais, comuns. Talvez você avalie a sua vida em família, a sua vida no trabalho, né? Olha, eu murmurava demais, agora eu vou ser mais grato. E faz parte da vida. Na verdade, os ciclos, eles nos ajudam a isso. E você deve utilizar os ciclos, como a palavra de Deus fala. Você deve contar os seus dias, você deve analisá-los, você deve verificá-los, você deve contemplá-los com uma boa examinação. E isso te ajuda a ser mais sábio. Você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Olha, poxa vida, não foi tão bom assim. Olha, se eu tivesse feito diferente, eu teria encontrado um resultado diferente. Então, esse ano eu vou fazer diferente. Amém, queridos? Não é assim que é o natural do ser humano. Nós devemos ser assim, você deve ser assim. Deus te ajuda, né? E Ele quer te incentivar a ser assim. Então, nessa manhã eu quero trazer um incentivo para você, para que você possa inserir na sua agenda, né, nesses ajustes de rota que tanto você está fazendo. Eu quero inserir uma porção, que você saia aqui essa manhã pensando, meditando e entendendo essa palavra como sendo talvez a das mais importantes mudanças de agenda que você deve ter, o que você deveria ter para esse ano. Amém, queridos? Vamos orar sobre isso. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Como nós cantamos já, Pai, o Senhor é o único digno de receber todo louvor, honras e glórias. Nós reconhecemos, ó Deus, que uma pessoa, somente uma pessoa, deve ser exaltada no nosso meio, e o nome dela é Jesus Cristo. E nós celebramos, ó Pai, que o Senhor esteja no nosso meio para ser exaltado. Agora, Pai, quando nós abrimos a Bíblia, quando uma palavra é liberada, traz sobre nós, Pai, os teus ensinos. Traz instrução para o teu povo, Jesus. Nos ajuda, Deus, a ter um ano de 2024 diferente, especial, mais profundo, mais intenso, com mais de Deus para nós. Nos abençoa, Pai. Nos atinge nessa manhã com uma palavra, Deus, viva, uma palavra eficaz. E que possa, Deus, moldar os nossos próximos passos em relação ao Senhor, em relação às nossas famílias, amigos, a Deus e tudo aquilo que nós fazemos. Pai, glorifico o teu nome assim, Pai, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava na praia, fiquei de sábado a sábado, uma semana, ali numa praia de Búzios, no Rio de Janeiro. E uma palavra veio ao meu coração enquanto eu estava contemplando a criação de Deus, a natureza, o que é natural. Eu tive, desculpa se você não vai para a praia, me perdoa se vai gerar algum sentimento aí em você, mas eu pude colocar os pés na areia, eu pude entrar no mar, eu mergulhei, eu vi peixes, eu vi uma tartaruga, eu vi outros bichos que eu não sei o nome, e eu sei que foi muito especial estar em contato com a natureza, né? O sol, né? Foi uma semana que Deus nos proporcionou de sol, né? Tempo firme, lá é muito, chove bastante essa época, e Deus nos deu uma graça de estarmos ali aproveitando todos os dias. E quando eu estava em contato com o que é natural, isso é tão abençoado, né? Nós estávamos numa casa alugada e essa casa também tinha muita natureza. Um dia eu olhei para a Aline, e era uma casa no meio de poucas casas e que você tinha uma privacidade, você tinha árvores do lado dentro da casa, mas do lado de fora tinha árvores, tinha natureza. E isso foi tão especial, tão abençoador, como é bom conviver com aquilo que é natural. E dentro desse contexto de ter convivido tão intensamente com o que é natural, que traz alívio, que traz uma sensação gostosa para a gente, eu pensei numa palavra para trazer para hoje, que é talvez um pouco o contrário do que é natural, que é algo que é artificial. Felizmente por um lado, mas infelizmente por outros tantos lados, nós estamos convivendo muito com coisas artificiais, muitas coisas. Eu não teria tempo de listar tantas coisas artificiais que nós estamos convivendo. Mas, por exemplo, apenas como exemplo, no exterior ao corpo, coisas exteriores ao corpo, nós temos a luz artificial, uma luz artificial. Não é o sol que ilumina, não é a lua que reflete, não são as estrelas que refletem, mas uma luz artificial, uma lâmpada, algo como isso aqui, né? Não é natural, não vem da natureza. Nós temos aqui flores artificiais, essa aqui possivelmente seja flor artificial, né? Ela parece, mas não é natural, ela é artificial. Nós temos materiais artificiais, é quase couro, hein? Esse casaco é de couro, é quase couro, é couro sintético. Ou seja, é um couro falso mesmo, é artificial, mas é quase couro. Parece couro, tem textura de couro, mas não é couro. Nós temos praias artificiais. No meio do deserto, levaram areia da praia, fizeram uma grande lagoa e construíram uma praia artificial. Não existia ali, mas foi uma confecção humana. Eu já vi num campeonato, talvez alguns de vocês já viram, um campeonato de surf. E eles fizeram uma piscina de ondas, com ondas produzidas pelo homem, e houve um campeonato mundial de surf. Alguém já viu esse campeonato mundial de surf? É muito bacana, e a onda chega e o surfista vai ali, né, surfando na onda artificial. Existe também na construção, muitas coisas são artificiais, por exemplo, algo que quer se assemelhar a uma madeira, nós temos cerâmicas, nós temos produtos que se assemelham ao granito, ao mármore, não tem nada disso, o custo é bem menor, mas tem uma aparência de mármore ou granito, ou produtos melhores, mas são o quê? Artificiais, são uma produção do homem, uma confecção. No corpo humano, vamos ser mais entendendo, no corpo humano, muitas coisas artificiais, tem gente que usa cabelo artificial, não vou perguntar não, pode ficar tranquilo. Tem gente que usa unha artificial, agora a moda é unha em gel, é unha gel, Aline? É gel mesmo que é o nome? Unha em gel. Ela não cresce, ela não diminui, ela só quebra e custa caro, mas ela é artificial. Nós temos cílios, há muito tempo, cílios artificiais. Quem aqui nunca, né, mulheres, talvez a maioria de vocês um dia já pelo menos testou, não, deixa eu ver como é que eu vou ficar com esses cílios artificial. Muitas partes do corpo são artificiais, está na moda. O homem produz alguma coisa, seja um produto químico, ou seja uma parte, e mulheres estão usando, homens também, coisas artificiais no corpo. Eu poderia dizer tantas coisas, né, além do corpo. E a coisa pode ficar mais séria sobre a artificialidade do que nós estamos vivendo. Nós também encontramos artificialidade no comportamento humano. E agora a coisa vai piorando, vai cada vez mais piorando, porque nós podemos encontrar no ser humano discursos artificiais, muitas promessas, mas tudo mentira, só para gerar engano, pensando em política, só para poder você ganhar um voto. Nós também podemos encontrar alianças artificiais, alianças. Você se liga a alguém, alguém se liga a outra pessoa apenas para um benefício próprio e passageiro, não são eternas como a palavra de Deus nos ensina que deveriam ser, mas elas se rompem quando alguém começa a perder. Nós temos também doações, até boas ações, como uma doação financeira, que é algo que parece, aparentemente parece bom, ou outros tipos de doações, mas elas são artificiais. E alguém pode dizer, mas como pode ser artificial? Quando tem a contrapartida, quando alguém faz algo para receber algo em troca. São artificiais, não tem essência em si próprio, não é realmente uma doação, o livre doar, eu estou doando esperando algo em troca, até mesmo que seja um elogio. Poxa, tem alguém fazendo, né? Estou fazendo, igual um vídeo na internet, alguém deve ter visto, o marido está lavando, está limpando a mesa, vocês já viram esse vídeo? E ele limpa a mesa, e a linguagem de amor dele é palavra de afirmação, assim é o vídeo, e ele começa a varrer, a limpar a mesa, e ele faz um barulho com a voz para poder chamar a atenção da esposa, ele... E a esposa fala, que lindo, e ele vai se derretendo todo, ele está fazendo para receber algo em troca, eu quero um elogio, eu quero uma gratidão, e muitas vezes nós somos assim, até sorrisos podem ser infelizmente artificiais, né? Aquele sorriso chamado amarelo, até lágrimas podem ser artificiais, as famosas lágrimas de crocodilo, né? É engano para quem está vivendo, nós podemos também ter até alegrias artificiais. Alegrias são forjadas, formadas, mas não são reais. Podemos também ter amizades artificiais. Essas são duras, porque quando nós descobrimos que elas foram artificiais, elas machucam, né? Quem estava ali com uma boa intenção. As amizades artificiais muitas vezes são movidas por interesse. Eu me aproximo de alguém para conseguir algo a mais, ou para conquistar algo a mais, ou para chegar, esses dias, eu não lembro quem foi esses dias, foi no mês de janeiro, certamente, chegou no meu ouvido, graças a Deus eu esqueci quem falou, mas alguém disse assim, olha, essa pessoa chegou nessa pessoa e se tornou amigo dessa pessoa, porque queria namorar a outra pessoa, na verdade era uma amizade trampolim, você já passou por isso? Você foi trampolim de alguém? É uma amizade trampolim. E essa agora eu que inventei, eu não tinha nem escrito isso, mas é alguém que chega em você para poder alcançar uma outra pessoa. E também nós temos casamentos artificiais, e é duro, eu estou piorando, cada palavra piora, né? Casamento chamado de fachada, é só fachada, não é real, já deixou, se foi um dia real, já deixou de ser real, é só uma conversa fiada, é só uma mentira. Né, muitos até nem dormem mais juntos, muitos é o casamento do Instagram, né, quando tem alguém vendo, está todo mundo sorrindo, se abraçando, e no final das contas, está frio, está deteriorado, se não totalmente destruído. Mas nós temos também outras coisas que podem ser artificiais. Se isso aqui, se eu parasse por aqui, já seria muito sério, essa palavra artificial, e muito zelo que nós devemos ter na nossa vida para não vivermos algo tão artificial. Mas nós podemos piorar essa situação, ela pode ficar pior ainda. Quando nós nos acostumamos com o que é artificial, é tanta coisa artificial que nós estamos envolvidos, que nós podemos também estar envolvidos em algo que nunca jamais poderia ser artificial. Jamais poderíamos. Nós nunca poderíamos viver isso. Já falei algumas coisas que não. Mas é um grande perigo de levarmos essa artificialidade para dentro do nosso relacionamento com Deus. E isso é muito sério. E alguém pode falar, pastor, mas isso é impossível? Como assim? Como alguém poderia fazer algo terrível? A Bíblia está cheia de relatos sobre movimentos artificiais do homem em relação a Deus. A Bíblia declara, no livro de Isaías, Jesus falou várias vezes isso, mas o livro de Isaías também fala sobre cultos artificiais, sobre celebrações artificiais, sem valor. Deus chegou a dizer em Isaías: olha, eu não aguento mais quando vocês se reúnem, porque não tem nada a ver comigo o que estão fazendo, tem tudo a ver com vocês mesmos. Nós temos, segundo a palavra de Deus, orações, jejuns que podem ser artificiais, sem valor nenhum aos olhos de Deus. Talvez os homens até estejam aplaudindo, mas Deus, que está vendo todas as coisas e tem um julgamento correto, fala assim: olha, isso está totalmente errado, está totalmente fora. Né? Esses movimentos muitas vezes acontecem com o foco errado. É o foco no ser humano, no desejo próprio, é o foco numa mentira, é o foco em algo que eu quero. Eles têm baixa intensidade, eles têm baixa profundidade. São movimentos que o homem faz em direção a Deus, são superficiais. Você entende o que eu estou dizendo? Superficiais. A Bíblia condena, a Bíblia está cheia de relatos sobre isso. Apesar de estarmos falando da relação com Deus, que é algo espiritual, muitas vezes o homem, ele traz a relação com Deus, que é algo espiritual, que transcende o natural, mas ele traz para o natural, e ele transforma a sua relação com Deus em algo que é natural, que é terreno, que é humano. E a nossa relação com Deus não pode ser natural, terrena e humana. A palavra de Deus fala, né? Jesus falando para a mulher samaritana: olha, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Transcende o que é natural. E nós precisamos aprender esse caminho. Se isso para você pela primeira vez te assusta falar sobre isso e parece que é longe do seu entendimento, não tem problema. Nós precisamos caminhar para entender, aprender e a viver essa espiritualidade que é a real, é a verdadeira, é aquela que vai agradar a Deus. Uma tradução simples para a palavra artificial é algo produzido pela mão do homem. É uma tradução simples do artificial, né? E não é pela natureza, é algo postiço, como cílios postiço, uma fabricação humana. Artificial, então, de tudo aquilo que eu disse até agora nessa introdução, ela apresenta a ideia de fabricação humana em detrimento da divina, parece, mas não é, apenas uma cópia, uma simulação, falso, mentiroso, não atingiu o alvo, não foi feito da forma correta. Nós temos também uma palavra que agora está em voga, que é a inteligência artificial. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu. São tecnologias que estão, né, soluções tecnológicas que têm o objetivo de simular a inteligência humana. Simular. Não é a inteligência humana, mas simula. Eu ouvi, talvez vocês já ouviram, eu não sei o nome, eu não estou lembrando agora, eu não sei qual o conteúdo, mas parece que já existem canais no Instagram, contas no Instagram de uma inteligência artificial. Eu só lembro que era uma mulher, eu não sei o conteúdo que ela passa, mas que já tem milhares ou milhões de seguidores, e não é um ser humano, é uma inteligência artificial, tem semblante de pessoa, é uma mulher, segundo, né, a aparência de uma mulher, mas na verdade é uma produtora, é um computador produzindo conteúdo, e alguém está comprando, e alguém está gostando daquele conteúdo. Está, inclusive, talvez, eu não entrei, talvez comentando, talvez conversando com uma inteligência artificial. O ponto é o seguinte: em termos de artificialidade, pensando nesse contexto que eu trouxe sobre fabricação humana, algumas coisas são aceitáveis, amém, queridos? Muitas coisas que o ser humano fez são aceitáveis, mesmo sendo cópias, mesmo sendo simulações, mesmo sendo aparências, ok, são aceitáveis, e nós vamos conviver com isso, e vamos conviver normalmente, mas existem coisas que deveriam ser extinguidas do nosso meio, principalmente aquelas que têm a ver com os nossos comportamentos, porque senão vai estar lá estimulando falsidade, mentira, cópia, engano, e nós não podemos viver sobre essa tutela, nós devemos abrir mão. Essas coisas têm que ser, elas jamais poderiam, relacionamentos com pessoas, por exemplo, jamais poderiam, alianças, né, palavras, discursos, jamais podem ser artificiais. O que sai da sua boca tem que ser verdadeiro, genuíno, segundo a palavra de Deus. Agora, de todas as coisas ruins, muitas são ruins, existe uma especialmente ruim. Eu diria que ela é uma vergonha para nós. Eu diria que ela é maléfica, que é quando acabamos, quando aceitamos, quando mantemos artificialidade na nossa relação com Deus. Isso é terrível, queridos, isso é terrível. Imagine nos tornarmos discípulos artificiais. Nós somos, é claro que não existe essa palavra, não existe discípulo artificial, não existe isso, claro que nunca vai existir, mas é apenas uma ilustração do que eu estou querendo dizer, mas é como se parece, mas não é. É uma cópia de alguém. Essa pessoa faz o que todos fazem, mas não faz genuinamente, não faz verdadeiramente. A sua relação com Deus, ela é semelhante à que outras pessoas têm, mas não é verdadeira, não é real. É um discípulo que está vivendo algo artificial. Muitas vezes até que se aproxima de Deus por interesse. Se aproxima das coisas de Deus porque está buscando algo próprio e não está buscando exatamente o próprio Senhor. Como está na palavra de Deus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos tantas coisas. Você olha, ei, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Nós não tivemos uma relação saudável, a nossa relação foi totalmente artificial, não a de Deus para com as pessoas, mas das pessoas para com Deus, foi tudo artificial, até o que vocês fizeram em meu nome não havia sentido nenhum, porque vocês fizeram certamente com a essência errada, com o objetivo errado, não foi para glorificar o nome do Senhor, foi para glorificar o próprio nome, trazer fama, trazer dinheiro. Hoje vocês, eu sei que vocês estão atentos a isso, no mundo chamado mundo gospel, olha quantas pessoas estão vendendo o evangelho para ganhar dinheiro, para poder ter fama, e depois, logo depois, você escuta horrores a respeito dos famosos que estão aí na mídia, horrores, assassinatos, pecados terríveis, corrupção, e as pessoas crescendo e sendo famosas, até claro, até quando alguém descobre, até quando vaza, né? Até quando em algum momento aquilo sai para a tona e fala, aquela pessoa que fez aquelas músicas que nós cantávamos, aquele pregador que falou tantas coisas de Deus, é isso que ele se tornou? Meu Deus, assusta a gente. Em algum momento o que era real, se algum dia foi, se tornou artificial, se tornou muito menor. Quais os perigos, queridos? Quais os perigos de sermos artificiais em relação a Deus? Tem alguns perigos. O primeiro deles é que Deus nunca será enganado. Homens são enganados. Eu posso ser enganado, maridos podem ser enganados, esposas, filhos, irmãos em Cristo, mas Deus jamais será enganado. Deus conhece você, Deus me conhece por inteiro, integralmente. Ele conhece todas as nossas intenções, Ele sabe tudo a nosso respeito, até o nosso mais profundo. Então não adianta trabalhar com Deus de uma forma artificial, é uma perda de tempo, se eu posso dizer assim. E, na verdade, o segundo ponto do perigo é que você está se iludindo. Eu chamo isso de um auto-massacre. Mesmo que você não faça isso de forma consciente, na sua relação com Deus, se você transforma ela em algo artificial, você está se auto-massacrando, porque você vai ter que fingir algo, você vai ter que se esconder de algo, você vai ter que mentir algo para se parecer próximo de Deus, sendo que você realmente não é, né, próximo de Deus. Porque Deus já, Ele conhece as nossas intenções e conhece, né, os desejos que tem. E o terceiro ponto, talvez seja o mais sério de todos os problemas, é que pensando nos benefícios do ambiente de relacionamento com Deus, do ambiente de convivência com o Senhor, né, de entrega, de amizade, de senhorio, de governo, tem tantas promessas, tem tantas palavras da Bíblia que nos apontam grandes coisas que Deus quer realizar conosco e através de nós. Se nós estamos vivendo algo artificial, o grande problema, o perigo terrível, é nós não estarmos vivendo exatamente o que Deus nos chamou para viver. Estamos vivendo aquém, menos do que Deus tem prometido e preparado. A palavra de Deus fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo entendimento humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, muitas vezes, pessoas que estão vivendo relacionamentos artificiais com Deus, estão vivendo menos, e isso tem que assustar você. Você tem que estar pelo menos arrepiado aí dentro, se não por fora, arrepiado por dentro. Meu Deus, será que eu posso estar vivendo menos, porque eu estou sendo artificial na minha relação com o Pai, na minha relação com Deus? Eu não estou atingindo o que poderia, eu não estou vivendo o que poderia, eu não estou usufruindo o que eu poderia de Deus, do Criador dos céus e da terra, não somente do que Ele pode me dar, mas também da presença de Deus, da graça, do amor, da bondade, do poder, da virtude de Deus. E talvez você, enquanto eu falo, você está se perguntando, como não ser artificial? Eu vou dar uma resposta, e agora eu começo a minha mensagem. Preocupa não, que eu já passei pela metade, não assusto, né, o pessoal aqui. Como não ser artificial? Eu quero que você pense sobre isso, porque eu quero te incentivar a não ser mais artificial em 2024. Em nada, mas em especial em relação ao seu convívio com Deus. Como não ser artificial na minha relação com Deus? Uma resposta. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus para sabermos o que Ele deseja, para sabermos quem Ele é, quais são as suas instruções de um bom relacionamento com Ele, de uma boa convivência. Queridos, não é possível adorar quem nós não conhecemos. Não é possível. Não é possível, pelo menos, apresentar uma adoração verdadeira se nós não conhecemos a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, o Deus verdadeiro, você pode estar apresentando uma adoração para um outro Deus, ou para uma criação da sua própria mente, porque você não conhece ainda a Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. Em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, Oséias, capítulo 6, no verso 3, a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse texto, de forma muito clara, o profeta Oséias está dizendo sobre uma progressão, um crescimento, um aumento de conhecimento, um aumento de intimidade, que a palavra conhecer também chega a falar sobre intimidade, para a sua adoração verdadeira, queridos. Para que você apresente a Deus uma adoração verdadeira em 2024, você precisa conhecer mais a Deus. Para a sua devoção ser mais íntegra, para a sua entrega ser mais real, você precisa conhecer mais a Deus. Não uma religião, não uma tradição familiar, não um conceito humano, não uma denominação, mas a pessoa de Deus, revelada em Jesus Cristo, movida pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos, conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos. Alguém pode dizer assim, e eu sei que esse público que está me ouvindo aqui na casa tem vários níveis, né, da fé e de crescimento. Ah, pastor, mas eu já conheço muito a Deus. Esse texto não deixa escapatória para ninguém. Ele está dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos. Ou seja, conhecer a Deus, ele deve ser o meu alvo, ele deve ser o seu alvo. Você pode conhecer muito a Deus, e a palavra de Deus fala que Deus, ele não há condição de a gente conhecer a Deus totalmente. Então a gente vai prosseguir até o último dia da nossa vida em conhecer mais e mais do caráter de Deus, dos seus atributos pessoais, da sua presença, da sua graça, da sua bondade. Nós precisamos conhecer a Deus. Em Oséias, no capítulo 4, no verso 1, consegue colocar para mim, Dani? Oséias, capítulo 4, no verso 1, está escrito, eu vou ler o 1 e o 2: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, tem uma acusação. A minha tradução é ara, tá bom, Dani? Uma contenda, uma acusação contra a terra, contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O profeta Oséias está dizendo que Deus está entristecido com os habitantes da terra, porque ele não está vendo nele nem amor, nem verdade, nem conhecimento de Deus. Contenda. E olha o verso 2: o que prevalece entre os homens é o perjurar. Perjurar é uma promessa que não se cumpre, é uma promessa artificial, é um juramento falso, é uma mentira. O que prevalece é mentira, é matar, é furtar, é adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Esse era o ambiente que o profeta Oséias estava profetizando. A falta de amor, de verdade, de conhecimento de Deus estava produzindo o pior no ser humano. Você pode olhar para mim e avaliar o mundo, e avaliar a terra, e avaliar os seus amigos, e avaliar tantas coisas, você vai, para onde o mundo está indo? Que coisa, que loucura. Pronto, a palavra de Deus explica exatamente isso. A loucura do homem, a loucura do homem está totalmente ligada à sua distância de Deus. Quanto mais próximo de Deus o homem está, menos louco em relação às coisas naturais ele se torna. Agora, quanto mais longe de Deus, quanto menos de Deus, mais louco, mais insano, mais abominável um homem se torna, segundo a palavra de Deus. É como um celular que não está ligado à fonte e ele descarregou a bateria e perdeu até o seu valor. É o ser humano, ele vai perdendo o seu valor quanto mais distante ele se torna de Deus. Em Oséias, no próprio capítulo 4, no verso 6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Queridos, eu não sei como é que você reage a essa palavra, mas é uma palavra muito firme, é uma palavra muito direta. Oséias está dizendo que o meu povo está sendo destruído. Deus não está dizendo o povo do outro, ele não está dizendo o povo vizinho, ele está dizendo o meu povo. Ali no caso, Israel está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Queridos, eu dá um frio na espinha só de eu pensar que eu posso estar sendo destruído por falta de conhecimento. Seja uma área da minha vida, qualquer que seja a área. E eu pensar, meu Deus, será que alguma área da minha vida está sendo danificada dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus, do melhor de Deus, porque eu estou negando o conhecimento? Porque eu estou me negligenciando buscar a Deus e me aproximar mais dEle. Será que isso eu posso estar sendo atingido? Eu fico extremamente contrito, quebrantado. Deus, não quero viver isso. Nós não podemos viver. Você não pode aceitar como alguém que tem fé em Jesus de viver menos do que Deus pode e quer providenciar e apresentar para você. Imagina você, em algum momento, vivendo caminhos de morte, vivendo caminhos de perda, e Deus dizendo: meu filho, minha filha, eu tinha outra coisa, eu tinha outros planos, eu tinha outros caminhos, eu tinha coisas tão melhores, e você está escolhendo o pior, como o filho pródigo. Olha, eu tinha casa, eu tinha anel no dedo, eu tinha sandália nos pés, você está agora comendo as comidas dos porcos, mas não era isso que eu tinha. Até que o filho pródigo caiu em si e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso de Deus, eu preciso estar na casa do meu pai. A boa notícia, queridos, é que o caminho está aberto para nós, amém? O caminho está aberto. Assim como para o filho pródigo, o caminho esteve aberto. A palavra de Deus fala que ele, caindo em si, ele foi arrependido diante do pai, e o pai não negou o abraço. O pai estava de braços abertos, mas porque havia um coração arrependido, ele disse: pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu tenho vivido uma vida louca, eu gastei tudo com zona, com confusão, com mulheres, com mentira, eu vivi uma vida artificial, e o fim da minha artificialidade foi comer comida dos porcos, mas eu caí em mim, eu estou aqui, pai, me coloco como um dos seus servos. E o pai falou assim: não vai ser assim, os braços abertos, te recebo de novo, você é meu filho, filho amado. Queridos, como conhecer a Deus? Talvez essa é a pergunta que você está fazendo agora. Como conhecer a Deus? Se a minha direção para você em 2024 é: não seja artificial, conheça Deus. Como conhecer a Deus? Queridos, nós precisamos ler as palavras de Deus. Você precisa buscar de Deus. Você precisa ouvir o que Deus fala. Você precisa buscar os estatutos de Deus, os oráculos de Deus, as palavras de Deus, porque Ele vai te ensinar. A palavra de Deus já te ensina muito a respeito de Deus, do caráter de Deus, das posturas de Deus, da sabedoria de Deus. Nós precisamos da Bíblia, queridos. Em 2024 você precisa da Bíblia. Daqui a pouco, em fevereiro, nós vamos lançar a leitura bíblica anual que nós fazemos, e esse ano ela vai ser cronológica, não de Gênesis ao Apocalipse, cronológica mesmo. Nós vamos inserindo os livros um a um e as partes dos livros que remetem a uma cronologia bíblica. Você vai aprender muito se você seguir. Eu seguiria se fosse você. Bíblia, palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a palavra. Eu tenho dito isso aqui: aquele que ama o rei, ama as palavras do rei. Queridos, a sua agenda, irmão, ela tem que ter palavra, ela tem que ter instrução bíblica, ela tem que ter leitura, ela tem que ter declarações de Deus. Você precisa ser cheio disso. Por quê? Porque se você não for cheio da palavra de Deus, que é real, real, você pode estar sendo cheio de palavras que são artificiais. E se você se acostuma com o que é artificial, você transforma tudo em algo artificial. Isso aqui é real. A palavra de Deus é real. E ela vai te ajudar a ter um relacionamento real. Ela vai te ajudar a conhecer mais a Deus. Mas além disso, você precisa andar com o melhor professor. O melhor professor. Talvez você está pensando assim, ó, Pastor Joaquim, eu te vi aqui. Pastor Joaquim, só a cena que eu estou te elogiando aqui, né? Pode dar uma cena aqui. Não, não, queridos, ele é muito bom. O Pastor Joaquim é extraordinário, mas não é ele que eu estou dizendo. Você quer conhecer a Deus, você precisa andar com o melhor professor. E segundo as Escrituras, o melhor professor é o Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus enviado a nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, a palavra de Deus fala o seguinte: porque qual dos homens conhece, sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, então acabou, agora acabou, porque só Deus se conhece, então agora para nós não tem escapatória. Não, queridos, o verso 12, a palavra de Deus fala assim: olha, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E no verso 10, a palavra de Deus fala: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, a todas coisas prescruta. Ele conhece, ele entende, ele sabe até mesmo as profundezas de Deus. Você quer conhecer a Deus, querido, você precisa dar acesso ao Espírito Santo. Você não pode resistir, como a palavra de Deus fala que muitos fizeram. Você não pode apagá-lo, como a palavra de Deus fala que alguns fizeram. Você tem que abrir-se para o Espírito. Deus, fala comigo. Espírito Santo, me ensina a respeito de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Para quê? Para que a minha relação com Ele não seja artificial, não seja apenas uma fabricação humana. Muitas pessoas, querido, no seu início, não tem problema se isso aconteceu com você, se acontece. No nosso início da carreira, nós chegamos na comunidade da fé e a gente vê alguém levantando a mão e acaba que levanta a mão mesmo sem saber a razão. Não há problema nisso, mas você ainda não sabe a razão. Busque a razão. Algumas vezes nós estamos cantando canções e você começa a cantar canções sem nem saber o significado da letra, ok? Você acabou de chegar, você está andando no meio de cristãos, isso é uma prática do cristão, e eu não sei ainda por que fazem. Pergunte, para que não seja artificial, não seja apenas uma cópia, não seja apenas algo que você está fazendo porque alguém está fazendo. Busque essência na sua relação com Deus, conheça Deus, para que você possa adorá-lo verdadeiramente. E eu quero encerrar essa mensagem, queridos, concluindo: em 2024, não seja artificial, conheça Deus, amém, queridos? Conheça Deus, amém? E eu quero terminar com o texto de Oséias, o mesmo capítulo, depois você vai ler em casa. Eu espero que eu tenha animado você a ler o livro de Oséias. Oséias, no capítulo 6, no verso 6, Deus está dando uma instrução muito clara sobre o que ele deseja. Se você nunca ouviu, não, pastor, eu nunca ouvi uma declaração direta de Deus, então eu estou lendo com você uma declaração direta de Deus. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Fica o texto aí, Dani. Queridos, Deus não está dizendo, o profeta não está dizendo em nome de Deus que Deus está abolindo naquela época sacrifício e holocausto. Não é isso. Isso era mandamento. Sacrifício e holocausto eram ordenanças de Deus. Era para ser feito periodicamente. As famílias faziam, os sacerdotes faziam. Isso era algo verdadeiro e deveria ser feito de forma real. Mas em algum momento Deus olhou as execuções do ser humano, o que o homem estava fazendo, e percebeu que o que estava sendo feito de forma artificial, mesmo que seja uma obra que receba o selo de é para Deus que nós estamos fazendo, mas ela estava sendo artificial. E Deus chega e Ele coloca essa palavra muito clara: olha, é misericórdia e não sacrifício, é o conhecimento de Deus e não de holocaustos. Queridos, Deus não se importa com o que você faz para Ele, mas como você faz para Ele, como você faz, o porquê você faz para Ele, isso é mais importante. Não faça por fazer, não entra no automático, não cante por cantar, não ore por orar, não faça jejum porque alguém mandou. Busque o objetivo certo, biblicamente, para que você encontre a verdade das suas ações e não a artificialidade das suas ações. Deus, querido, não nos quer artificiais, Ele nos quer genuínos, sinceros, verdadeiros. A palavra sincero é, muitas vezes, é uma máscara, né? É sem ser, é sem máscara. Nós não temos como andar mascarado diante de Deus. Tudo está aberto ao Senhor. Tudo está aberto. Nós podemos ser mascarados entre os homens, entre com Deus não. A palavra fala em Marcos capítulo 3, no verso 13 e no verso 14. Eu estou terminando com esse versículo. Depois subiu ao monte. Jesus estava falando de Jesus Cristo, quando Ele foi escolher os discípulos dEle, aqueles que queriam andar com Ele, aqueles que queriam fazer a obra de Deus, se eu posso dizer assim. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Eu vou repetir. Jesus chamou 12 e vieram para junto de Jesus. Você está entendendo? E no verso 13 diz, então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Jesus chamou pessoas para estarem com Ele, para andar junto dEle. Queridos, fazer a obra de Deus é uma consequência natural para quem anda com Deus, para quem ama Jesus, para quem está sendo guiado e movido pelo Espírito Santo. É natural, mas o objetivo primário é andar com Deus, é estar com Ele, é conhecê-Lo, é aprender sobre Ele. Pois não? Sim. Som. Isso. Misericórdia quero. Sabe o que significa isso? Um coração arrependido. Alguém que clama por salvação, alguém que clama por perdão, alguém que clama para ser tocado por Deus na sua doença, na sua frieza, na sua maldade, é isso que Deus quer de nós. Alguém que busque conhecer a Deus, intimidade, relacionamento, convivência saudável, que como as nossas convivências, ela cresce e amadurece, e ela dá frutos. Quanto mais próximo do Senhor nós andamos, queridos, mais frutíferos nós seremos. Você será uma pessoa frutífera, cada vez mais, quanto mais você conhece a Deus. Amém, queridos? Você escreveu na sua agenda, amém? Você entendeu essa mensagem? Alvo de 2024, nós vamos conhecer e nós vamos prosseguir em conhecer a Deus. Porque como a alva, a sua vinda é certa. A alva é a vinda. Nós cantamos nesse dia que Ele vem e Ele virá realmente. Eu queria encerrar, Adelardo, com uma canção. Podemos cantar uma canção? Vem aqui a turma do louvor, não me encerrar esse momento. Eu quero orar com a igreja. Enquanto eles sobem, para que você não fique desatento, fala com a pessoa que está ao seu lado assim, olha, eu sei que você ama fazer isso. Fala assim, olha, não seja artificial. Fala para ele assim, ó, não seja artificial. Não seja artificial. Não seja artificial, pode falar. Olha, não seja artificial. E vamos ver todos juntos. Coloca para mim, Daniel, Oséias capítulo 6, verso 3. Vamos terminar a parte A, todos juntos. Assim que ele colocar, para que você lembre, só a parte A, vamos todos juntos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, querido? Você está incentivado nessa manhã para que você adentre o ano 2024 com esse ajuste de rota. Você pode conhecer mais a Deus, você deve conhecer. A boa notícia que fica para nós, como nós vamos cantar aqui nessa manhã, é que Deus preparou esse caminho. O caminho para Deus não é artificial, não é uma fabricação humana. O caminho para Deus foi o próprio Deus que criou por meio de Jesus Cristo. Ele se tornou o caminho que nos leva a Deus. Então nós podemos andar com segurança nesse caminho que o próprio Deus construiu, chamado Jesus Cristo. E nós podemos adentrar por essa porta chamada Jesus e nos deleitarmos em Deus. E prosseguirmos no conhecimento de Deus. E crescermos no conhecimento de Deus. Amém, queridos? Isso é tão bênção, isso é tão gracioso, querido. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Ele nos viu na nossa maldade, Ele nos viu na nossa frieza, Ele nos viu na nossa artificialidade, Ele viu na nossa ignorância, e Ele falou: não, mas eu vou construir um caminho, e eu vou com o meu Espírito convencer o homem a meu respeito, e aquele que ouvir a minha voz, não endurecer o seu coração, vai entrar por esse caminho chamado Jesus Cristo, e vai deleitar-se na minha presença, vai conhecer a mim. Eu posso afirmar aqui, antes da gente cantar essa canção e orarmos juntos, é que, escute você, talvez você está pensando: poxa, mas será que Deus realmente quer que eu o conheça? Será que isso não é para alguns especiais? Será que Deus não quer apenas que poucas pessoas o conheçam? Talvez um líder, talvez um grande pregador, um profeta, um pastor, um sacerdote. Segundo a palavra de Deus, não é isso. Segundo a palavra de Deus, Deus quer que todo homem, toda mulher se aproxime dele. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos o conheçam. A palavra fala que uma nova aliança escrita no coração do homem, na sua mente: todos me conhecerão. Esse é o desejo de Deus, ser conhecido por você. Deus quer que você o conheça, Deus quer que você usufrua dele, porque você foi criado para isso, para a glória dele. Então Ele quer que você conheça a glória, se aproxime dele e ame a Deus e viva para ele. Amém, queridos? Vamos, fica de pé aí no seu lugar, vamos cantar uma canção e logo depois eu quero orar com a igreja.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim.
Essa canção, ela conta um episódio que Moisés estava no deserto, para quem não sabe. E a palavra de Deus fala que Moisés estava fazendo coisas triviais, estava ali convivendo com a sua própria realidade. A Bíblia fala que ele olha para uma sarça, um arbusto, e ele estava pegando fogo. Era a maneira de Deus de chamar a atenção de Moisés, atrair os olhares de Moisés, dizendo: ei, Moisés, tem mais para você. E a palavra de Deus fala que Moisés olha aquela sarça que ela queimava, ela parecia que pegava fogo, mas ela não era consumida, não era um fogo natural, era um fogo sobrenatural. E a palavra de Deus fala que ali ele se aproxima da sarça, da presença de Deus, e uma voz é ouvida. Ele fala assim: olha, tira suas sandálias, porque o lugar que está é lugar santo. Queridos, talvez nessa manhã algumas pessoas que estão aqui ouviram essa mensagem, e pode ser que a sarça de Deus ardeu para você nessa manhã, e Deus está chamando a sua atenção, e Deus está dizendo: ei, volta, sai da vida comum, sai da artificialidade, eu tenho mais para você. Talvez você seja essa pessoa. Eu queria orar com você aqui nessa manhã. Tem alguém aqui que ouvindo essa mensagem, ouvindo essas canções, fala: pastor, eu quero responder a esse chamado, eu quero conhecer mais a Deus. Tem alguém que fala assim: pastor, eu quero conhecer mais a Deus. Levante sua mão, amém, querido. Fala assim: olha, eu quero conhecer, amém, querido, Deus te abençoe. Fala assim: olha, eu quero conhecer mais a Deus. Eu estou hoje, nessa manhã, eu ouvi o Senhor, eu ouvi essa sarça, esse arbusto queimando, e eu estou entendendo que Deus está me atraindo para Ele hoje. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém? Amém, querido. Jesus te abençoe. Amém, Jesus te abençoe. Deus está falando. Deus está nos chamando para uma aliança. Amém, querido? A aliança de Deus não pode ser artificial, uma aliança perpétua. Estão chamando para Ele. Amém? Você que levantou a mão, põe a mão aí no seu coração. Vamos orar agora. Sim, isso. Muitas pessoas, isso, põe a mão no seu coração. Diga para Deus aí, fala assim: Deus, eu quero te conhecer mais. Diga para Ele assim: Deus, eu quero ter mais experiências pessoais. Eu não quero a experiência que me disseram, eu não quero a experiência do pastor, eu não quero do meu líder, do meu amigo, da minha mãe, do meu pai. Eu quero ter a minha própria experiência. Moisés teve naquele dia a sua própria experiência. Ele viu algo sobrenatural, um arbusto que queimava, mas não era consumido. Era Deus se revelando e atraindo o coração de Moisés. Eu creio que Deus quer fazer exatamente muito próximo isso. Deus quer atrair o seu coração para Ele. Deus quer atrair a sua vida. Vamos fazer isso. E que esse ano seja um ano diferente para você. Pai, eu quero louvar o teu nome nessa manhã. Ó Deus, é isso mesmo, Pai. É isso mesmo que nós queremos. Nós queremos, ó Deus, obedecer a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, nos aproximar do Senhor. Nós queremos, ó Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos, ó Deus, mais do Senhor. Ó Deus, nos tira, Deus, de artificialidade da vida, nos tira, Deus, de um lugar comum, nos coloca, Deus, em algo que o Senhor tenha reservado para nós, em especial, Pai, um tempo, ó Deus, de intimidade. Ó Deus, a tua palavra afirmou aqui, ó Deus, que o Senhor chamou os seus discípulos para junto de ti, para andar, para estarem contigo. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã orando ao Senhor. Muitos estão aqui clamando, Pai, querem estar contigo. Jesus, adentra, Pai, o coração e a história dessas pessoas. Ó Deus, se revela cada dia mais a elas pelo teu Espírito. O Senhor mesmo orou, Jesus, que o teu Espírito próprio, Deus, é que revela a nós que somos pequeninos. E nessa manhã, Deus, nós estamos aqui como pequeninos, como aqueles que querem, que desejam, como crianças. Pai, revela-te a nós, revela, Deus, aos meus irmãos que estão aí desejosos em conhecer mais do Senhor, e, ó Deus, experimentar mais da sua presença, em serem curados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, libertos pelo Senhor, amados pelo Senhor, experimentando a presença, a proteção, a graça, a bondade, a direção, a instrução. É isso que nós queremos. Nós queremos, Jesus, apresentar uma adoração verdadeira, uma adoração a Deus que não é apenas artificial, não é humana, é uma adoração a Deus sobrenatural, espiritual, que atinge a Deus.
uma rendição, ó Deus, que atinge a Deus, ó Pai, uma devoção a Deus total, que atinge o coração de Deus. Nós queremos isso, Jesus, com a nossa vida, atingir o Senhor, com a nossa entrega real, verdadeira. Glorifica o Teu nome, Pai, no nosso meio, seja Deus entronizado sempre, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode saudar a Jesus com uma salva de palma. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu comecei com a graça e paz do Senhor Jesus. Eu termino com palavras de Paulo também. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a consolação, não apenas o consolo para os dias ruins, mas a ajuda em todos os dias do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Shalom. Vão em paz e o Senhor te abençoe. Se possível, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, cumprimenta alguém e um ótimo domingo para você.